Sejam todas bem-vindas ao 15º episódio do podcast da Rede Valentes. Eu sou Fernanda Mendes, educadora de História e Geografia da Rede Estadual de Ensino de São Paulo, cofundadora e gestora de projetos da Rede Valentes. Bem, hoje nós vamos falar sobre o mês da consciência negra, o preconceito com as religiões de matriz africana e as lutas dos povos negros no Brasil. E para falar sobre esse assunto, nós vamos receber Ingrid Ferreira, atriz de teatro, produtora cultural e audiovisual. Seja bem-vinda, Ingrid.
Tudo bem, Fernanda? É um prazer estar aqui com você hoje. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer bater um papo com você. E saudade de todo mundo aí da Rede Valentes também. Espero que as coisas normalizem logo, para a gente poder se reencontrar novamente.
É, a gente também espera, Ingrid. É bastante tempo, né? Foi muito bom quando você participou no passado com a gente do fórum. E agora seja bem-vinda também aqui. Hoje a gente vai falar sobre o mês de novembro, onde nós temos a data que é comemorada, que eu não acho que é uma comemoração, não deveria. É uma data de resistência, que é o Dia da Consciência Negra. Mas para além da data da consciência negra, acho que é interessante a gente falar sobre as religiões de matriz africana. Pensar o quanto, junto delas, ainda tem o preconceito. Então, a Ingrid, ela é umbandista, e ela vai falar um pouco, então conta um pouco, por favor, Ingrid, dos princípios da Umbanda, para a gente entender, para quem não é dessa religião, e compreender um pouco. E depois, você conte um pouco da sua história dentro da Umbanda.
Então, Fernanda, para começar, eu gostaria de fazer um parênteses para explicar um pouco a diferença do candomblé para a Umbanda, né? Porque muitas pessoas têm essa dúvida do qual é a diferença do candomblé da Umbanda. O candomblé, ele nasce no Brasil. Hoje a gente conhece dentro da África tinha as nações, né? E cada orixá era o regente dessa nação. Então, você tinha a nação que saudava Xangô, você tinha a nação que saudava Oxum, né? E assim por diante. Tanto que no Brasil, a gente não sauda todos os orixás que são saudados na África. Né? A gente tem um número menor dos orixás que nós saudamos. E aí, o que que acontece? Quando essas pessoas, né, são trazidas para o Brasil escravizadas, você como professora de história, né, sabe disso melhor do que eu, as pessoas, elas eram tiradas da sua nação, das pessoas que eram do mesmo lugar geográfico, né, e eram colocadas com outras pessoas que falavam outros idiomas, outras nações. E aí, dentro disso, você tinha pessoas de tribos diferentes que muitas vezes guerreavam entre si, né? Mas elas eram colocadas para conviver entre os diferentes propositalmente mesmo. E aí, dentro disso, elas começam ali a cultuar seus orixás. E como cada um tinha seu orixá, porque era de uma nação diferente, nasce o candomblé, que é a festa de todos os orixás. É a junção de uma festa onde é cultuado todos esses orixás, que é, na verdade, é o candomblé até hoje, tudo. E aí a Umbanda, né? A Umbanda eu acho que é muito interessante porque eu sempre faço muitas análises sobre isso, né? A Umbanda, ela tem dois pontos, né? Uma que vem do sincretismo, né? Dentro do período escravocrata, onde as pessoas começam a cultuar os santos de religião católica, né, mas na verdade estão cultuando seus orixás, porque as pessoas que eram escravizadas não podiam cultuar seus orixás. Então elas começam a nomeá-los pelos santos católicos, tanto que até hoje, né, a gente, no sincretismo, a gente cultua Santa Bárbara, mas na verdade é Iansã, São Jorge, mas é Ogum, Oxum, mas na verdade é Nossa Senhora da Conceição, se eu não me engano. Então, assim, tem muita essas questões do sincretismo que nos acompanha até hoje. E, por outro lado, que eu até dei uma pesquisada aqui porque eu não lembrava o nome dele, tem uma outra história que eu já ouvi várias vezes dentro da religião também. Um rapaz, um senhor que já faleceu há 39 anos, né? Que é Zélio Fernandinho de Moraes. né, que a história conta que, na verdade, aí a gente tem o espiritismo, o kardecismo, né, que é uma religião já de origem francesa. E aí, ele estava dentro de uma casa, ele começa a passar mal, começa a ter várias coisas. Ele era de uma família de poder aquisitivo mais alto, digamos assim, e ninguém descobre o que ele tinha, e ele vai parar numa casa espírita, né? A mãe dele leva ele, porque estava desesperada, não sabia mais o que fazer com ele. E dentro dessa casa espírita, ele recebe um preto velho. Só que dentro da casa dizem que ali ele não é bem-vindo, aquele preto velho, né? Porque é visto como de baixa vibração. E infelizmente, muitas casas espíritas, kardecista, carrega esse preconceito até hoje com as religiões de matriz africana, de ver as entidades da religião, da Umbanda, tudo como espíritos de baixa vibração. E aí, o preto velho dele marca seu ponto ali dentro daquela casa e ele fala que ele não vai mais ali, porque a partir de amanhã, caso ele conta na história, a partir do dia seguinte estaria criada a religião Umbanda, né? E os cultos seriam feitos dentro da casa desse médium que um recebe. E desde então surge a Umbanda. E essas duas vertentes da religião, né, que são contadas, que eu conheço, pelo menos, possivelmente outras pessoas conheçam de outra forma, de outro jeito, que conheça de forma mais extensa. E aí eu acho até engraçado que era uma coisa que a gente já estava conversando aqui antes de começar a gravar o podcast, né, que a gente estava falando da questão do preconceito, né, que eu até citei essa questão do kardecismo, né, que infelizmente muitas linhas e algumas pessoas ainda carregam esse preconceito com as religiões e as entidades, os guias das religiões de matriz africana. E o que que acontece até hoje é que, infelizmente, nós, os pretos, muitas vezes a gente tem a nossa religião matriz, Umbanda, o Candomblé, endemonizadas, né? E isso é muito do processo de colonização, de catequização. É muito colocado que tudo que é do preto, tudo que é do negro, é que, na verdade, até a palavra negro, se você procura no dicionário, né, ela é usada de forma chula, né? Ela é usada de forma pejorativa para você realmente colocar como coisas ruins, da mesma forma do denegrir. Isso é uma forma de você colocar o quê? Denegrir é estar ficando ruim, né? E vem da questão do negro e buraco negro. Então, assim, o negro ele está muito entrelaçado a coisas negativas no nosso vocabulário. Tanto tem até a questão de o negro só existe por conta do navio negreiro, né? Então, assim, é muito complexo, todo esse processo histórico, e dentro da religião é a mesma coisa, né? Dentro da religião de matriz africana ocorreu a mesma coisa, né? O auto-ódio que é implantado para a gente desde cedo, da tentativa de embranquecimento. Então, a nossa religião também foi uma coisa que nos foi negada. Tanto que hoje em dia, que é até uma questão também que nós estávamos levantando antes, é que hoje em dia você vê muitas pessoas brancas dentro das religiões de matriz africana e é vista como legal, é vista como uma religião desconstruída, é vista como místico, porque ai, é divertido, né? Igual outras coisas que as pessoas falam hoje de uma forma, o esotérico, né? Ai, a bruxaria. E muitas vezes essas pessoas veem isso como, ai, é legal, é cute, né? É bacana, porque eu fui no terreiro. Mas isso acontece para quem? Ainda por quem é branco. Porque se é um preto que vai no terreiro, ai, é um macumbeiro, ai, porque vai fazer qualquer coisa para mim, ai, porque, ai, tá fazendo trabalho para mim. Então a gente fala, querido, você não vale nem o preço da vela, quem dirá? Quem dirá que eu vou perder meu tempo de fazer alguma coisa para você, né? E infelizmente é muito isso, sabe? Então, assim, a religião de matriz africana ela foi endemonizada e é um processo que a gente carrega decorrente do processo escravocrata, né? Decorrente do processo de catequização. E aí, dentro desse processo de todo o racismo que o preto sofre dentro do Brasil, é natural que os nossos antepassados, que as pessoas da nossa geração, muitas vezes tenham ainda esse trauma, esse choque dentro da religião, né, e dentro de falar eu da religião, porque tem esse processo de embranquecimento cultural durante muito tempo. Então, as pessoas não conseguem aceitar a própria religião, as pessoas não conseguem se encontrar, não conseguem se ver ali. Então, é muito complexo essa questão mesmo, assim, de como as pessoas conseguem se ver. Os fundamentos da Umbanda, assim, São, a gente tem as linhas dos orixás, né? O orixá supremo, digamos assim, para a gente é o Oxalá, que ele é paz, né? Leveza, é um senhor muito sábio. E temos a linha do amor, que é comandada por Oxum, a da geração, que gera coisas, gera vida também, que vem com Iemanjá. Tem a linha da justiça, de Xangô, o nosso guerreiro, querido guerreiro Ogum, né, que trava as nossas batalhas, Oxóssi, que é conhecimento, e aí Santa Bárbara, que é a mulher guerreira, que é Iansã, comanda os ventos, os raios, as tempestades, Nanã, que é a avó, né? E aí, depois disso, na Umbanda, nós temos os guias, e aí vem os pretos velhos, que é o que difere do candomblé também, porque no candomblé eles não saudam os guias, né? Eles saudam apenas os orixás, né? E a forma de cultuar também é diferente. É, que na Umbanda nós acreditamos que cada um tem sua mãe de cabeça, né? E orixá, então eu posso receber minha mãe, sendo que minha mãe é Oxum, e minha amiguinha aqui do lado também pode receber Oxum. E no candomblé eles acreditam que é apenas uma pessoa que vai receber aquele orixá. Também, mais uma vez, reforçando que isso é da forma que eu conheço, talvez outras pessoas conheçam de outra forma. E eu acredito que basicamente é isso. Hoje, realmente, assim, eu acho que a religião de matriz africana, a Umbanda, eu não, nunca fui numa roça de candomblé para falar sobre com propriedade, mas hoje que eu vejo assim dentro da Umbanda é uma religião que ela realmente é. Ela é de amor, ela é de acolhimento, sem a questão de preconceito com sexualidade, com vestimentas, né? Então, assim, eu acho que realmente é uma religião de acolhimento, de amor. Muitas vezes a gente não se permite conhecer pela ignorância mesmo, né? Pelo preconceito, que ele está muito entrelaçado ao preconceito racial, só que as pessoas muitas vezes não sabem disso. Tudo, ai, é do demônio. Ai, estou falando, mas eu não sei. Mas é isso, porque fulano de tal me falou tal coisa. Né? E não é bem por aí, gente. Não é assim que as coisas funcionam. E para fazer mal, você não precisa estar dentro de uma casa de Umbanda. Tem um monte de gente fazendo um monte de coisa de ruim para os outros, em todos os lugares, até os lugares que você acha que são mais santos, que é dito popularmente que, ai, são os lugares onde só tem os bonzinhos. E tem gente que faz mal para outras pessoas em todo lugar. Pra quem não sabe, macumba é um tambor, tá, gente? Não, ninguém faz macumba um pro outro, tá? Então, é exatamente isso.
Ingrid, como que você se aproximou da religião? Conta um pouco da sua história.
Nossa, Fernanda. Foi uma loucura, assim. Na verdade, eu venho de uma família. Onde, na verdade, minha família é muito grande, né? E eu fui criada dentro da casa da minha avó, minha primeira infância, né? Minha mãe foi mãe solteira. Então, eu nasci dentro da casa da minha avó. E na época que eu morava com a minha avó, que eu era criança, tudo que eu nasci, a maioria dos meus tios e tias todos eram solteiros. Eu acho que só tinha duas tias que eram casadas, mas todos os outros eram solteiros. E você pensa, minha avó teve 13 filhos. Naquela época eram em 11, então era muita gente dentro de uma casa. Eram 11 filhos, aí dentro da casa eram 9, mais uma criança, no caso eu, mais minha avó. Então, assim, eram 11 pessoas dentro da casa da minha avó, fora a minha tia que morava no fundo com meus três primos e o ex-marido dela, né? E aí na casa da minha avó, tipo, todo mundo era evangélico. Minha avó, minhas tias, minha tia do fundo. Eu acho que as únicas pessoas que não eram evangélicas é um dos meus tios, o meu padrinho, que é irmão da minha mãe. Minha mãe, eu fui batizada com 10 meses na igreja católica. Então, assim, a minha vida na infância se resumia de segunda a sexta eu ia na igreja evangélica, que eu ia cada dia da semana com um diferente. Geralmente eu ia mais com a minha avó, porque nessa época que eu era criança, eu gostava muito de participar da escolinha dominical. Então, eu gostava de ir na igreja mesmo para participar da escolinha dominical. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu amo cantar, né? Então, isso não é de agora. Eu lembro que, assim, uma das memórias muito muito antigas que eu tenho, acho que é uma das minhas primeiras memórias, é cantando na igreja, no culto das crianças, tudo. Tanto que eu mal aguentava o microfone, mas eu estava lá na roda, arrasando, né? Tanto que os meus primos, hoje todos são músicos na igreja, né? Todos os meus primos cantam, tocam, né? Um deles seguiu carreira profissional, tudo. Então, assim, eu gostava muito. E aí, até que teve a fase que minha mãe, aí quando eu estava com 5 anos, a minha mãe tinha mudado já e ela me levou para morar com ela, né? E aí acabou que eu perdi esse contato de cantar na igreja, de participar, de ir para a escolinha dominical, né? E minha mãe era super católica, fervorosa, né? Então, todo final de semana minha mãe estava na missa. Quando eu não estava na missa com a minha mãe, estava com os meus padrinhos, o irmão dela. Dia de semana, ainda nas minhas férias de escola, feriado, qualquer coisa que tinha, eu tava na minha avó de novo. E aí era a mesma coisa, eu ia cada dia da semana numa igreja diferente. E aí no começo eu fiquei meio chateada, porque eu não podia participar da escolinha dominical, né? Até que a minha tia virou a professora da escolinha dominical. Aí eu adorava, porque eu me sentia rainha do pedaço e chegava arrasando com a minha revistinha de colorir na escolinha dominical. Nem fazia parte, mas tava lá. Então era uma coisa que eu gostava muito. E aí depois passou um tempo, né? Minha mãe sempre foi da igreja. Ela não era assim uma pessoa de participar de grupo, de catequista, tudo, mas ela sempre foi muito na missa, todo final de semana, assim, da minha infância, eu lembro que na nossa programação era ir na missa de domingo de manhã, sair na pastelaria que tinha do lado, comer pastel de queijo e tomar Coca-Cola. Então, assim, eu fui criada dentro da igreja a minha vida inteira, assim. Tanto que eu sou muito grata à minha família, porque eu sou uma pessoa de muita fé, né? E essa fé veio muito dessa base familiar mesmo, porque independente da religião ser diferente, mas a minha família, eles me ensinaram a ter muita fé, né? Tanto que hoje eu consigo conversar com a minha família, sobre fé, e a gente não. Eu prefiro não tocar em assunto de religião. A gente consegue conversar de fé, a gente deseja coisas. Positivas dentro do que cada um acredita, né? Eu desejo coisas positivas, eu falo que eu desejo, né? A pessoa me fala o que ela deseja, mas não necessariamente eu entro para méritos de falar, ai, porque eu acredito nisso e você tem que acreditar, não. Eu consigo respeitar muito bem essa questão dentro do meu ambiente familiar. E eu acho que assim, e rola muito essa questão mesmo, sabe? Da gratidão, né, pelo respeito, pela fé, mas sabendo respeitar mesmo, né, as diferenças religiosas. E então assim, eu sou muito grata a eles, porque eles me ensinaram a ter uma base de fé muito forte, muito boa. E aí eu acabei crescendo, só que eu sou aquariana, né, gente? Então tudo que é obrigação para mim já era um negócio meio puxado. Então, assim, a minha mãe, ela me obrigava, tipo, ah, você tem que ir na igreja, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E tinha coisa até que eu gostava de fazer, mas só pelo fato da obrigação, já era uma coisa que eu ficava, não gosto, não quero. Mas, assim, foi muito bom. E aí, depois, quando eu cresci, né, com muito custo, eu acabei querendo fazer a catequese, fui fazer a catequese. Daí eu comecei a gostar da coisa também, porque daí tinha contato com outros jovens dentro da igreja, né, tinha as brincadeiras. Então eu gostava bastante, na verdade eu sempre fui muito curiosa. E aí eu fiz a catequese e tudo, depois eu fui conhecer outras religiões. Aí na adolescência, ali entrando na adolescência, conheci o templo budista, né, da linha do Kadampa. Na época eu morava em Cabreúva e morava perto do templo, né? E aí logo que começou a construir o templo, era algo super famoso, porque a gente sabia que era, nossa, o maior templo Kadampa da América Latina. Né? E aí vinha peças de fora. Então todo mundo tinha muita curiosidade de ver como que era. E o bairro que eu morava com a minha mãe era perto da entrada que dava acesso pro templo, né? Que era ali na Serra do Japi, mas era perto, era o bairro que a gente morava que dava acesso. Então eu gostava tudo. E aí nessa procura religiosa, eu acabei encontrando um centro espírita kardecista, né? Eu fui um tempo, tudo. Mas eu ainda sentia que não era exatamente ali, sabe? Era bom, eu gostava, me fazia bem, mas ainda eu sentia que não era meu lugar. E aí nisso tudo, nessa época eu fui, conheci um terreiro de Umbanda, tudo, mas não era bem a minha casa, né? E aí logo depois, quando eu estava no começo da faculdade, eu acabei encontrando a minha casa, que é a minha casa até hoje, né? Conheci pessoas na faculdade, que era aqui de Francisco Morato, comecei a vir para cá com elas, fui fazendo amizades e uma amiga acabou me levando para esse centro, que é o terreiro, né, minha casa. E aí eu comecei a ir e acabei entrando para casa. Tinha algumas coisas já que eu sabia, né, por cima, porque eu sempre fui muito curiosa. Eu sempre acabava pesquisando muita coisa, acabava procurando algumas formas de saber. E dentro da casa, acaba que a gente tem um outro ensinamento também, né? Dentro dos parâmetros religiosos. A minha mãe santa, ela tem 79 anos, né? Ela é uma senhora, então ela foi ensinada ali no começo do que era começado a se falar de Umbanda mais abertamente também, porque com todo o preconceito, então também tinha uma coisa de não falar que você era umbandista, né? Não falar que você era espírita. Então a minha mãe, ela tem os conhecimentos bem de raiz mesmo, né? Tanto que ela fala até brincando, porque hoje aqui tem que bater, tocar no atabaque para o guia vir. Na época que eu aprendi a fazer desenvolvimento, era tudo na palma da mão, né? Então a gente vai fazer na palma da mão, igual eu aprendi. E eu acho que é muito interessante isso. Então, assim, eu percebo hoje que, por mais que a gente fala que tem sete linhas de Umbanda, né? Que são as sete linhas de Umbanda, de fato, é bem extenso, é muita coisa para explicar, né? Num podcast, a gente teria que fazer um curso de 1 ano extensivo e ainda assim não ia dar para fazer, aprender tudo, né? Mas eu percebo hoje que cada casa tem a sua forma de ensinamento. Tem a sua forma de culto, né? E não tem, assim, ok, a gente tem uma base, né? A gente tem todas as instruções da religião, mas ainda assim, como é a questão muito de como seu guia também trabalha. E então minha mãe, ela foi criada dentro da estrutura mesmo, como ela fala, né? Eu conheci a Umbanda raiz e é a linha que ela traz até hoje, né? Então, nós temos ela, que é a mãe do terreiro, tem a mãe pequena, que é a filha dela, né, que também fez o curso, tudo, e a gente tem a Federação de Umbanda. A gente não tem os terreiros de Umbanda, eles não têm os mesmos direitos que as igrejas têm, né? Então, a gente tem a federação que nos ajuda na defesa dos nossos direitos. Aí a gente tem as legislações, também tem os trabalhos sociais, que também por conta do preconceito acaba sendo muito difícil às vezes, porque tem muita coisa que acontece dentro do terreiro que as pessoas deixam de ir porque é um terreiro, o espaço de um terreiro. Tanto que na nossa casa já chegou até ter educafro. Minha mãe teve que tirar de lá e arrumar o espaço porque as pessoas não iam porque era um terreiro que acontecia ali. Então já teve cursos, teve aulas, teve vários projetos sociais que as pessoas deixaram de participar por ser terreiro. E a gente tem hoje o espaço que é separado, né? É dentro do mesmo terreno, mas nós temos o espaço do salão que é realizado para as obras sociais e tem o espaço do terreiro que é realizado para os trabalhos religiosos. E eu acho que, assim, eu conheci a religião de matriz africana de uma forma muito peculiar, assim, pelo social, digamos, né? Que não foi dentro dos parâmetros da família, igual a família da minha mãe de santo. O neto dela, que tem quase a minha idade, ele foi criado, ele nasceu dentro do terreiro, ele teve a herança da família dele. Eu acho que é um caso que está muito em alta na mídia hoje, que a gente pode ver uma pessoa que fala muito sobre isso, é o Yuri Marçal, né? Que antes mesmo de eu conhecer o Yuri Marçal, ele é do Candomblé, a mãe dele é mãe de santo, que é, né, a mãe Márcia Marçal de Obaluaiê. Antes mesmo de eu conhecer o Yuri, eu já conheci a mãe dele, né, porque eu já acompanhava ela nas redes sociais, eu já vi o trabalho que ela faz, que ela tem a festa anual da Pombagira dela, que é maravilhosa, né, que eu morro de vontade de ir. Então eu já conheci esse trabalho, eu acho muito interessante a forma que ele traz a questão da religião, de como ele fala. E uma coisa que eu acho muito interessante também é a história oral que a gente carrega, da representatividade dos nossos antepassados e como isso é muito importante. Tanto que uma das coisas também que eu estava conversando com você, né, Fernando, antes de a gente começar a gravar, é da questão do samba na minha vida, né? E como isso para mim tem muito a ver. O samba, ele está muito ligado, né, ao terreiro, ele está muito ligado à raiz. Porque quando a gente fala também da religião de matriz africana, isso é muito cultuado no candomblé, isso é muito trabalhado no candomblé. A gente está falando da ancestralidade, a gente está falando dos nossos antepassados. A gente está falando daqueles que vieram antes de nós, né? E graças a eles que nós estamos aqui, nós temos a vida. E então, quando a gente fala muito de herança, né? De herança ancestral. E é muito ligada a essa energia mesmo dessa herança ancestral. Como a gente carrega muitas coisas que, mesmo os nossos ancestrais tendo sido trazidos da África, sendo escravizados dentro de um outro continente, dentro de um outro espaço, tendo separado da sua cultura, porque infelizmente a gente vive num país que você só sabe a sua descendência muito antiga se você é branco, porque se você é preto, gente, eu não sei o nome da minha bisavó. E ela faleceu, minha avó tinha 6 anos, né? Minha avó hoje tem 82 anos, eu não sei o nome dela, eu não sei o nome do meu bisavô, sabe? Porque isso são coisas que não são negadas. E aí, quando a gente fala de, mas processo racial, processo do racismo, as pessoas falam, ah, mas você tem que esquecer isso, mas a gente não tem como esquecer, né? Porque a gente vive isso constantemente, a gente não sabe o nosso passado, a gente não sabe a nossa origem. Ah, quantas pessoas da nossa família que cultuavam as religiões de matriz africana, que cultuavam suas religiões da sua nação, né? E muitas vezes elas tinham que esconder isso, porque elas não podiam falar para as pessoas, elas não podiam abrir que é quem elas eram, sabe, a religião delas, porque a gente vive um processo de embranquecimento. Isso acontece muito forte dentro da religião, como eu já toquei nesse assunto aqui. Hoje em dia, ainda assim, as pessoas que estão dentro de religião de matriz africana, que são pretas, sofrem muito essa endemonização do cristianismo europeu que é implantado para a gente. Mas hoje a gente percebe o quê? Que muitas pessoas brancas que estão dentro da religião de matriz africana veem isso como cult, como legal, como desconstruído. Então eu acho que é muito momento de a gente pegar esse 20 de novembro, que, como você mesma, Fernanda, falou, que é um dia de resistência e não de comemoração, é um dia de a gente pegar todas essas reflexões que a gente está fazendo aqui, entre outras, e a gente avaliar, né, o que é o branco, né, até que ponto o branco é legal e até que ponto o preto é colocado como ruim, porque a gente vive numa sociedade que faz essa separação exatamente dessa forma, que o que é branco é bonito, que o que é branco é legal e que o que é preto é ruim. Tanto que uma das questões que a gente tem dentro da religião de matriz africana é o torso, né, que também é conhecido como turbante. E hoje em dia a gente usa o turbante na rua também. E, gente, eu uso o turbante, eu uso meu turbante, uso minha guia, né? E as pessoas olham, ah, macumbeira, mas se é uma pessoa branca que está usando, ah, que legal, ah, que bonito. Então, assim, é muito importante a gente relembrar que todo esse preconceito que existe com a religião de matriz africana, sendo ela candomblé, sendo ela umbanda, ela não vem só de um preconceito religioso, ela vem realmente de um preconceito racial que se estendeu para a cultura de tudo que envolve a vida da pessoa preta. Então, a questão da religião também está envolvida nisso. A religião, ela é endemonizada, por quê? Porque ela é preta. Então, é exatamente essa questão. Se ela, a partir do momento que ela começa a ser embranquecida, a sociedade começa a aceitá-la, começa a tratá-la como admissível. Mas quando ela continua se apresentando como preta, ela não é bem vista. Então, é exatamente isso. Hoje, eu estando dentro da religião, para mim é um orgulho muito grande, é uma felicidade muito grande. Como eu já disse, a minha família, ela toda é cristã, quem não é evangélico é católico. Nós temos uma ótima relação, assim, não tenho nenhuma questão com isso, né? Eu acho que, assim, religião é para fazer a gente se sentir bem. A partir do momento que você começa a pôr defeitos na sua vida, pôr defeitos na vida do outro, na verdade, eu acho que a gente tem que contestar muito. Um dos grandes impasses é exatamente isso, de a gente lembrar mesmo, né? Eu acho que a gente não pode ter apagamento histórico de memória, de a gente lembrar todos os períodos mesmo, né? De todas as coisas que já aconteceu no mundo durante a história, e lembrar como a religião estava envolvida nisso, a gente fazer essa repescagem mesmo, né, das situações. Mas eu acho que é muito importante a gente entender mesmo por que que as religiões sofrem essa endemonização, porque o que que acontece para as coisas serem dessa forma. Um exemplo mesmo, eu vejo a questão do budismo. Já aconteceu de eu ver pessoas que têm preconceito com o budismo, mas o preconceito não é o mesmo que a pessoa tem com a religião de matriz africana. O preconceito dela com o budismo, ah, mas é porque ela não cultua Cristo, né? Não, se é budismo, ela cultua Buda. Mas a questão é que, como tem a questão do branco, né? Porque ainda assim, ah, mas é uma religião asiática, né? Mas, gente, infelizmente, na sociedade que a gente vive, racista, há momentos que você vai ver que é evidente que é separado entre o que é branco e o que é preto. E aí a questão asiática também entra como a questão do branco, né? E tudo que é preto é colocado mesmo nesse lugar de tipo, ah, é ruim. Então eu acho que são vários pontos que a gente precisa tratar ainda, são vários momentos que a gente precisa conversar, são vários momentos que a gente precisa repensar e a gente precisa trabalhar assim. Falando nesse ponto, né, do que é bom, o que é tratado como positivo, o que é branco é tratado como positivo, o que é preto é tratado como negativo, eu acho que é mais um momento de a gente lembrar da questão da apropriação cultural. Porque muitas vezes quando a gente fala de apropriação cultural, as pessoas não entendem. E eu não estou falando que ai, branco não pode ir em religião de matriz africana, de forma alguma, gente. Cada um pode ir na onde se sentir bem, na onde quiser ir. O que eu estou falando é que quando a gente fala de apropriação cultural, muitas vezes as pessoas falam: ah, mas não é assim, então quer dizer que agora branco não pode usar nada? Não, gente, branco pode fazer o que quer porque é um ser humano. Só que a gente precisa entender uma coisa: por que que quando branco faz é divertido e por que quando preto faz é ruim? E é disso que a gente está falando, né? Então, para as pessoas que são brancas e são de religiões de matriz africana, vamos conscientizar os coleguinhas, sabe? Vamos falar para eles essa questão. Porque a matriz da religião africana, como já diz o nome, é africana, né? Então, vem de pessoas pretas. É muito. Eu acho que tem uma música do Emicida que é incrível, que ela fala de Iemanjá, né? Ele fala: para vocês é branca, mas para nós é pretinha. E é muito isso, realmente. Né, que o processo de embranquecimento ele é tão forte que, cara, eles catam, né, eles pegam um orixá pra gente, né, o orixá que vem da África, coloca como branca, né, e aceita como branca. Por quê? Porque é legal, né, tá na praia good vibes, e eu acho que é muito interessante porque o Yuri Marçal, ele tem um stand-up que ele fala, não é nem um stand-up, eu lembro que ele fez vídeos no Store, né, do Instagram, e ele falava assim, ele interpretando uma mina branca, né, tudo, ele: ai, qual que é o meu orixá que você acha? Porque eu acho que eu tô mais por uma Iemanjá, assim, sabe, que eu amo mar. Gente, infelizmente é esse perfil, sabe? Então, é muito de a gente saber realmente, é muito de a gente conhecer, é muito de a gente respeitar, e é muito a gente dar visibilidade para quem é representante daquilo de fato, entendeu? Então, é você dar voz para quem é representante daquilo, porque ainda quem vai sofrer o racismo dentro da religião de matriz africana, não digo que o branco não vai sofrer por ele estar indo ali, mas quem vai sofrer de forma muito mais agressiva é o preto, né? Porque ele já é preto demais por ele ser preto naturalmente. Ele numa religião de preto, aí ele fica mais preto ainda, então não dá para aceitar socialmente, né? Infelizmente, o pensamento social que a gente tem muitas vezes até mesmo, né, de forma inconsciente é esse. Você é preto, então você tem que procurar alguma coisa para você embranquecer. Não precisa ficar mais preto ainda. Todo mundo já tá vendo que você é preto. Infelizmente, é muito esse pensamento ainda que a gente tem dentro da nossa sociedade.
Pensamento higienista, ele foi imposto, né, no final do século XIX, início do século XX, e ele veio, né, ele é até hoje. A gente escuta muitas pessoas pretas que falam: não, eu já sou preto o suficiente, eu tenho que agora clarear para os meus filhos, e clareando, né? É um pensamento totalmente higienista, totalmente que tinha um vínculo biológico, inclusive, que é absurdo, hoje já é comprovado, né? Tem todas as comprovações científicas que isso é algo extremamente preconceituoso. A gente pegando aqui nessa questão preconceituosa que você veio falando aí já sobre o embranquecimento da religião, né, das religiões de matriz africana. A gente, inclusive, já vivenciou uma situação, né, juntas, ver essa questão. Não precisou ninguém falar, a gente olhou e viu. Era onde estava tendo um batuque, e nesse batuque não tinha uma pessoa preta, né? Eram mais de 10 pessoas da religião, não tinha uma pessoa preta. E aí eu quero que a gente possa falar, né, dando aí continuidade nisso que a gente está comentando, desse embranquecimento. Como é esse embranquecimento? Como você vê esse embranquecimento, nas religiões de matriz africana?
Então, Fernanda, eu acho muito válido você tocar nesse assunto, né? Porque a gente fala de religião de matriz africana e a gente só cita o Umbanda e o Candomblé, mas na verdade tem muitos outros cultos que são de religião de matriz africana. Tanto que ano passado, né, nós tivemos a oportunidade de viajar para Ouro Preto. No Ouro Preto, o Congado é muito forte, né? Muito forte, assim. Eu me apaixonei, né? Eu tinha conhecido o Congado, eu acredito que era que foi no ano de 2018, quando uma amiga nossa, a Amanda, trouxe a capitã do Congado de Ouro Preto para Várzea Paulista, que ela fez uma exposição de fotos dela, que na verdade hoje estava até comemorando essa data, que ela postou uma foto no Instagram. Kátia veio e falando sobre o que era o Congado, a forma que era. E ano passado nós tivemos a oportunidade, fomos para Ouro Preto e tivemos a oportunidade de conhecer a mina do Chico Rei, conhecer um pouco mais da história. E é muito forte, forte a gente perceber a energia, é muito forte, é muito emocionante você perceber a ancestralidade ali. E ao mesmo tempo eu acho muito problemático como a gente não consegue perceber a diversidade da nossa própria cultura. Porque isso também nos foi negado. Então a gente não consegue perceber como ainda as rezas são muito fortes. Tanto que eu tenho falado isso constantemente, gente. Eu tenho morrido de saudade de Ouro Preto. Assim, passando pandemia, é primeiros lugares que eu quero ir é para Ouro Preto. Alguns lugares no Rio também, onde é muito forte a questão dessa energia mesmo, dessa força ancestral, Salvador. Então, são lugares que eu anseio muito para ir, né? Anseio muito para encontrar, para conhecer. E também, enfim, aí dentro de outras vertentes também, o maracatu, que é uma delas, as rodas de jongo. E eu acho muito complicado, Fernando, eu acho muito triste perceber que a gente não tem acesso à nossa própria história. Falando da questão de apropriação cultural, eu acho que é muito importante você ter quem preserva essa cultura, mas eu acho muito triste a gente perder a identidade dela. E não que e mais uma vez eu volto para falar, gente, não estou falando que o branco não pode estar nesse espaço. Não, você pode, você vai, mas você dê voz e você fale quem é a representatividade daquele espaço, quem é o povo criador daquele espaço, porque é muito triste já a gente vir de uma origem que a gente não sabe. Eu não sei o sobrenome da minha família. A minha família, eu só fui descobrir que possivelmente o sobrenome da minha família é sobrenome escravocrata dentro de um trabalho de faculdade, porque o sobrenome da minha família é das Mercês. E aí um dia eu conversando com a minha avó, e eu falei, bom, né, possivelmente a gente tem um familiar que venha de tal país ou é um sobrenome escravocrata. E aí que eu descobri também que o Das era de pertencimento à família, né, com aquele sobrenome. E aí a minha avó, ela pegou, e a hora que eu peguei, falei que poderia ser algum familiar que viesse de outro país, ela deu risada, ela falou assim, ah, até parece. E aí eu já entendi, né, naquele momento, porque querendo ou não, é muito perto ainda do processo pós-escravocrata, né? É muito perto ali do processo de ventre livre, né? Minha avó tem 82 anos, a mãe dela faleceu, ela tinha 6 anos, então por mais a maternidade começasse muito mais cedo do que atualmente, se a minha bisavó não foi fruto de ventre livre, a minha tataravó possivelmente tenha participado desse processo, sabe? Então ainda são coisas muito recentes. E aí já é muito triste a gente ter uma história que nos apaga enquanto indivíduo, que tenta nos embranquecer diariamente, constantemente, de acordo de como é de interesse da sociedade em que nós vivemos. Para além disso, tudo que é nossa cultura a gente não reconhece, porque nos é negado o direito. Hoje em dia, e assim, eu vejo muito que essas coisas eu tenho acesso, né, ao ambiente, ao jongo, a saber de outras coisas, mas infelizmente eu não tive acesso dentro da minha família sobre isso. O acesso que eu tive dentro da minha família, da minha cultura, é o samba, que é uma coisa até que a gente estava comentando. O meu avô, eu não o conheci, mas o meu avô, ele amava samba. O meu tio pegou esse gosto pelo samba. Meu avô faleceu, ele ainda era criança, mas ele tinha esse gosto pelo samba, ele ama samba até hoje. Eu cresci com ele ouvindo aquela música. Ele era, assim, a figura paterna para mim, muito forte, tinha aquele afeto realmente por ele. Assim, eu cresci muito com essa figura, com essa imagem, e eu acho muito triste, né, a nossa cultura ter sido negada, porque com uma cultura tão vasta, com tantas coisas, eu só fui começar a ter acesso a isso depois que eu comecei a crescer um pouco mais. e comecei a acessar isso fora, sabe, do contexto familiar do que a gente conhecia, porque eu não tinha conhecimento do que era roda de jongo, eu não tinha conhecimento de nada da nossa cultura. É porque isso foi retirado da gente. Mas o meu avô, seu Geraldo, né, era um amante do samba, tanto que minha mãe conta, né, que eles moravam na roça, no interior do Paraná, em Tapejara. Imagina ainda, né, uma galera, uma família preta morando no sul. E eles não tinham acesso à TV, nada, minha mãe conta, quando chegou a primeira TV na colônia, tudo, né? Que olha ainda o sistema, gente, era colônia. Olha que absurdo. Bem colonial mesmo, né? E aí ela conta que meu avô tinha um rádio de pilha, que ele colocava uma antena no rádio, tipo espinha de peixe, para sintonizar. Então meu avô, ele era muito apaixonado pelo samba. E hoje, assim, tem algumas coisas que minha família, às vezes, a gente está conversando, e ele se lembra, e eu vejo como que a ancestralidade que a gente carrega, que é tão forte pra gente na questão da religião de matriz africana, e é retirado da gente, mas a gente ainda resiste. Porque tem muita coisa que hoje eu vejo em mim que eu falo, caraca, isso veio de antes. Tanto que meu avô, assim, que essa paixão pelo samba, ele fez o meu tio também, meus tios também, meus dois tios se apaixonarem pelo samba, que é meu padrinho e meu outro tio, e eu cresci ouvindo samba. Então eu tenho um amor muito grande pelo samba, principalmente pelos sambas antigos. Eu lembro de quando eu tinha 14 anos, todo mundo, nossa, né, vamos curtir o ano novo, e tava rolando um show da Alcione, ia ser show da Alcione na virada. Toda a minha família estava sentada na sala, e a hora que ela entrou, minha tia tudo, ai, Alcione, vem, 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 vem. E eu correndo, porque eu era super fã da Alcione já, né? Amo ela loucamente até hoje, assim. Eu acho que eu não sou muito fã de ninguém loucamente, mas da Alcione eu sou. Eu falo, gente, eu amo essa mulher, assim, dos pés à cabeça. Meu sonho é, tipo, tá só Alcione daqui uns anos, né? É muito forte, né, a questão da ancestralidade. Uma coisa também que eu vejo, assim, que a gente vivencia muito dentro da religião de matriz africana, é a ligação com a natureza, né, com as ervas. E, infelizmente, como isso tem muita coisa que é tirada da gente, a gente não tem mais esse contato ancestral, familiar. Hoje, 3 anos, eu comecei, tipo, a me encantar pelas plantas. Comecei a comprar mudas e comecei a plantar muda de arruda, hortelã, de alecrim. E a gente trabalha muito com as ervas. E hoje a minha casa parece uma floresta, né? De tanta planta que tem. É planta para todo quanto é lado. E eu percebo o quanto isso é ancestral, porque a minha avó ama planta. E esse amor hoje minha tia também cultiva, sabe? Minhas tias também cultiva. De hoje tem uma horta atrás da casa da minha avó. O quintal da casa da minha avó é repleto de plantas. Isso é muito forte, porque isso é muito ancestral, sabe? A gente usa, então, dentro da religião de matriz africana, a gente usa muita erva como medicamento, como medicina. Isso é retirado da gente, sabe? Porque tem muita coisa que esse conhecimento ancestral que é tratado como ignorância. Né? E aí a gente se pergunta até que ponto. Os meios que a gente tem hoje, porque muitas vezes, e é uma coisa que eu falo assim até por mim mesma, os meios que a gente está, que a gente se diz tão desconstruído, que a gente se diz tão sábio, a gente se diz tão inteligente, que muitas vezes a gente acaba desvalorizando o conhecimento que outra pessoa tem de uma coisa diferente da nossa. Uma coisa que é tão importante que é ter esse conhecimento das ervas, porque todos os medicamentos que a gente utiliza vêm da natureza, e aí dentro da religião de matriz africana tem o orixá, é responsável por isso, Ossanha das folhas, Xóssi das matas, e aí tem toda essa ligação, todo esse trabalho, mas muitas vezes isso a gente acaba desvalorizando esses conhecimentos por essa visão mesmo do embranquecimento, tudo de desvalorizar o conhecimento daquilo que pertence ao preto, né? E isso é muito, infelizmente, dentro da movimento assim eurocêntrico que nós ocupamos dentro da sociedade, a gente está sempre tentando se enquadrar, né? E além de a gente estar sempre tentando se enquadrar, muitas vezes a gente perde a nossa ancestralidade, muitas vezes a gente perde esse contato que a gente tem com nossos antepassados. E não que, claro, a gente não tenha que se abrir para novas ideias, é claro que a gente tem que se abrir, é claro que a gente tem que ir atrás de conhecimento, é claro que a gente tem que abraçar todos os meios possíveis, né? Mas é realmente procurar o conhecimento, é procurar a sabedoria, é procurar se centrar e conhecer realmente, não se permitir se fechar só numa única bolha.
Para fechar, né, aqui o todas essas questões que a gente trouxe sobre a questão da religião, do preconceito que vem junto com ela, né? O que que você deixa assim de recado para a gente rever ou para a gente pensar e compreender sobre o Dia da Consciência Negra?
Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa rever, Fernanda, é o que que ela, esse dia representa. Infelizmente, eu vejo que muitos dias de luta são ditos como dias de festa. E não que necessariamente a gente não precisa festejar, a gente pode festejar, mas a gente não pode esquecer quais são os motivos também de a gente estar festejando. O Dia da Consciência Negra, ele representa Zumbi, né? Ele representa Dandara. Ele representa todos os nossos ancestrais que lutaram para a gente ainda estar aqui hoje, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todos os problemas raciais que a gente enfrenta diariamente, de a gente tentar se enquadrar, de a gente tentar fazer parte dessa sociedade de uma forma que ela nos aceite e não que ela tente o tempo inteiro nos deixar à margem da sociedade. Mas ainda assim, as conquistas que tivemos foi graças aos nossos antepassados. Então, eu acho que o dia 20 de novembro é realmente um dia para a gente lembrar com muito orgulho dos nossos antepassados, da nossa história, que mesmo tendo sido tirada de nós, os nossos corpos conta ela, né? Os nossos corpos é a resistência viva que a conta. Mesmo que nós não saibamos o nome dos nossos antepassados, dos nossos avós, mas a gente sabe que é graças à resistência deles que nós estamos vivos. Então eu acho que esse dia 20 de novembro é uma data para a gente repensar muito. E é uma data principalmente para a gente que é preto lembrar com resistência de tudo o que o nosso povo já passou para estarmos aqui e pensar assim de como a gente tem que reagir para estarmos onde estamos, porque todo dia é uma luta, cada segundo é uma luta para a gente tentar ocupar lugares que são ditos como brancos, que dizem que os nossos corpos não devem estar ali, a gente resiste estar, né? Isso é diariamente, isso é constantemente. Infelizmente, isso ocorre dentro da nossa religião, isso ocorre dentro do mercado de trabalho, isso ocorre dentro dos espaços que a gente está ocupando. E uma coisa que eu falo que é sempre que eu percebo assim, eu acho que o momento da minha vida que eu mais comecei a perceber esse racismo foi quando eu comecei a ocupar lugares que a maioria era branca. Que eu comecei a ir para lugares que o meu ciclo de amizade começou a se transformar branco, em branco. E aí foi onde os lugares que eu mais comecei a perceber que racismo existia. Isso começou quando eu era criança. Infelizmente, esse é o momento de a gente repensar. E principalmente, né, que a gente fala, hoje em dia está muito em alta aquela frase, não basta você não ser racista, você tem que ser antirracista. Para a galera que é antirracista, para a galera que não é preta, vamos conversar sobre conscientização. Vamos dar voz aos espaços que nos diz respeito. Vamos pensar no, na galera preta que tem à tua volta. Vamos começar a pensar nos espaços que a gente frequenta, que são ditos espaços políticos, que são ditos os espaços educacionais, quantas pessoas pretas estão ali, quantas pessoas pretas estão ocupando uma roda de bar com você. Isso é uma coisa que muitas vezes é uma questão que faz a gente refletir, é uma questão que faz a gente pensar. Pode não incomodar a pessoa que é branca, mas para uma pessoa que é preta, eu garanto que incomoda. Você começar a se perceber como o único preto da roda, como você começar a se perceber como a exceção. Num país que mais de 50% da população é preta. Então, eu acho que o dia 20 de novembro é uma reflexão geral para a gente começar a deixar o discurso mesmo, né, o discurso de ah, mas eu não sou racista, e começar a repensar como a estrutura que a gente vive é racista, sim. Como a estrutura que a gente vive exclui pessoas pretas, sim. E a gente precisa de políticas, a gente precisa de ações, a gente precisa de atividades que mude essa curva, que nos traga para ser visão, que nos traga para sermos visibilizados, não apagados historicamente, como há 500 anos ocorre a tentativa.
Ai, querida, então acho que é isso. Trazer um pouco da questão histórica, de entender um pouco mais o que é ser preto país nas nossas cidades aqui no entorno, né? Que a gente realmente é resistência. E agradecer mais uma vez você aceitando o convite da Rede Valente. E espero que a gente possa se rever logo.
Ah, eu... Eu também, Fer. Saudades. Muito obrigada pelo convite. É um prazer sempre conversar com você. Espero que as coisas logo fiquem bem, que se normalizem, né? O novo normal, para a gente poder estar junto novamente.
Muito obrigada, um beijo.
Beijo, muito obrigada. Tchau, tchau.
E esse foi mais um episódio do podcast da Rede Valentes. A cada 15 dias nós temos episódios novos. Também nos sigam nas redes sociais, estamos como Rede Somos Valentes. Até a próxima!